Ora, sejam todos muito bem-vindos a mais um Sair a Jogar. Cá estamos nós para mais um programa, mais emoção com este vosso programa podcast de futebol internacional e este é, sem dúvida, um dos temas mais impactantes da semana desportiva a nível internacional. O Liverpool já tem treinador para a próxima temporada e não é Ruben Amorim. Ou seja, depois de várias semanas em que praticamente se deu quase como certa a ida do Ruben Amorim para a equipa dos Reds, o negócio acabou por esfriar. Ruben Amorim já não vai ser treinador da equipa do Liverpool e a escolha recaiu em Arne Slot, um nome que, enfim, gera aqui alguma discórdia até entre nós, e eu sei disso também pelas conversas que nós fomos tendo no WhatsApp. Na minha opinião, e avanço já com a minha opinião também para vos dar aqui também uma base para discordarem de mim e discutirem, Bruno Francisco e Ailton Pereira, bem-vindos. Na minha opinião, sei se não será aqui uma decisão um bocadinho precipitada, não vejo. Se calhar ainda ao nível total do Arne Slot, ou pelo menos as garantias totais para que assuma um projeto desta envergadura, não vejo e confesso que nos poucos anos que tenho como treinador ainda não tenho essa certeza, mas estou cá também para daqui a uns meses voltar atrás e dizer que estava totalmente errado. De qualquer forma, vou começar por ti, Bruno, e queria perceber aqui a tua opinião. Achas que é um passo maior do que a perna para o Arne Slot ou é o treinador indicado?
Olá Mário, olá Hilton e também a todos que nos vão ouvir. Olha, não deixa de ser aqui uma surpresa, dados os nomes que foram sendo apresentados, o Amorim, o próprio Kovac, ou seja, dava a ideia que o Liverpool não estava virado para um grande nome, ou seja, não estava virado para um treinador super conceituado e estava à procura de alguém que ainda tivesse uma carreira por construir. Agora, esta transferência, digamos assim, quase relâmpago de aparecer o Arne Slot e ser praticamente confirmado, porque quando nós já sabemos quando o Fabrizio Romano confirma, é porque a partida vai acontecer. Pá, não contava, porque é como tu dizes, a carreira é curta, ainda não tem um palmarés por aí além, ou seja, ele tem uma taça e um campeonato nos Países Baixos, ou aqui com o Feyenoord. À partida este ano não vai perder para o PSV, mas a verdade é que o Feyenoord tem tido até boas campanhas na Liga Europa, tem, lá está, foi campeão na época passada, tem um futebol positivo, um futebol ofensivo, mas também é verdade que isto nos Países Baixos nem sempre é um atestado de qualidade, porque nós já vimos sair de lá vários treinadores, já vimos sair de lá vários jogadores que por lá brilham e depois têm dificuldades noutros campeonatos.
Eu não me recordo do caso de sucesso recente de um treinador que tenha saído e tenha um impacto a nível, lá está, global, digamos. Talvez o Van Gaal, eu não sei, mas talvez seja mais o caso de sucesso mais recente. Não é recente.
Mesmo não é tanto aqui
Mas posso
o
estar aqui a
intuito.
falhar na
Não,
minha
não,
memória, mas
não.
eu digo.
Eu acho que assim, o mais recente a ter algum impacto ainda pode ter sido Roger Schmidt, porque saiu e foi campeão no ano a seguir, no Benfica, mas mesmo assim, depois vemos o que é que está a suceder no ano seguinte, e claramente vê-se o ADN do treinador. O Ten Hag no Manchester também tem dificuldades. Epá, e é um bocadinho por aí, que é ali os Países Baixos, sem dúvida que sempre criaram muitos treinadores e jogadores e sempre foram quase como um posto de abastecimento do futebol europeu, mas nem todos vingam e aquilo parece quase um microclima que muitas das vezes lá é tudo muito bom e depois fora de lá já não é assim tão bom. Pá, o Arne Slot tem essa vantagem que gosta, imprime assim muita energia nas equipas, tem um futebol positivo, um futebol ofensivo, e se calhar nós agora vamos desenvolver um bocadinho ao longo do episódio, mas se calhar é isso que o Liverpool procura, alguém que venha trazer um bocadinho da energia do Klopp, jogando de uma maneira diferente, mas tendo essa vertigem que ele já colocava também.
Ailton, a verdade é que Estamos a falar de um treinador que tem esse mérito de ter voltado a conduzir o Feyenoord aos títulos nos Países Baixos, e é de facto um título com muito mérito e impactante. Ganhou este ano a taça, mas também é verdade que, de resto, em termos globais, e olhando apenas para os resultados, não estamos ainda a falar na questão do jogo jogado, porque efetivamente o Feyenoord é uma equipa que procura um jogo ofensivo, uma equipa com ligação, mas em termos de resultados, não. É factual, não é um treinador com muitos resultados. Acabou por ser, depois de uma boa primeira época no AZ Alkmaar, acabou por ser despedido. Acaba por ter o impacto no Feyenoord com esse título, mas também tem outras épocas, enfim, em que não consegue mais troféus. A nível europeu, esta época ficou-se pela fase de grupos da Champions. E depois são 3 anos seguidos a ser eliminado frente à Roma. Portanto, em fases, lá está, a única questão é mesmo a final europeia com a Conference, mas se calhar nestas últimas campanhas esperava-se um bocadinho mais ou não. Diz-me tu a tua opinião sobre esta escolha do Liverpool para assumir essa herança pesadíssima que é a herança de Jurgen Klopp.
Olá Mário, olá Bruno, olá também a todos que nos ouvem. Eu concordo muito com aquilo que vocês foram dizendo, e o Bruno disse uma frase super importante relativamente ao facto de muitos nomes associados ao Liverpool não serem nomes conceituados. E aquilo que eu acredito que esteja muito relacionado às últimas 2 décadas, digamos assim, do Liverpool, acabam sempre por ter um padrão, digamos assim, em que o Liverpool vai buscar um treinador que ganhou, se calhar, a nível doméstico uma competição, mas que não é ainda um treinador, digamos assim, com um grande historial ou com uma grande, digamos assim, concorrência a nível de ter, se calhar, uma quantidade exorbitante de clubes também à sua procura. Se olharmos bem, Rafa Benítez aparece depois de um grande Valência e depois faz um grande trabalho com o Liverpool, não nos podemos esquecer que foi campeão europeu. Está há 6 anos no Liverpool, depois aparece Roy Hodgson e Kenny Dalglish, que acabam por ser já grandes históricos a nível daquilo que já fizeram no passado, mas na realidade nunca foram, se calhar, treinadores a um nível, como se calhar já falámos de muitos outros aqui, como o próprio Klopp é hoje em dia, como já falámos do Mourinho, como já falámos de Pep Guardiola e por aí fora. Mas depois temos Brendan Rodgers, que fez um grande trabalho no Swansea, aparece no Liverpool, quase que é campeão, e nós sabemos em que circunstâncias é que não foi. Ainda hoje se fala muito disso em Liverpool, pela oportunidade que a equipa podia ter sido campeã com a equipa que tinha naquele momento. E aparece Jurgen Klopp, que tinha feito um bom trabalho no Colónia, mas foi no Borussia Dortmund que realmente teve a possibilidade de tirar o trono do Bayern de Munique e de chegar a uma final europeia, curiosamente também com o Bayern de Munique, embora não tenha ganho. Mas hoje em dia o cenário é diferente, ou seja, se este padrão tinha acontecido de treinadores que não tinham grandes históricos, mas o Liverpool não tinha a herança que hoje tem, Jurgen Klopp deixa, lá está, uma possibilidade do Liverpool quebrar este padrão a seguir, porque não é fácil para quem vem a seguir a pegar no que foi feito por Jurgen Klopp. Mas a realidade é que esta escolha não me parece assim tão estranha, olhando para aquilo que o Liverpool tinha feito antes, ou seja, vai buscar um treinador que ainda tem potencial para mostrar muita coisa, que se calhar a nível de ego ou se calhar algumas exigências que possa ter possa não estar ao nível que outros treinadores poderiam fazer, e se calhar aparece aqui quase como, não digo uma carta em branco, porque já vamos falar sobre isso, o estilo de jogo e etc., mas algo que se calhar é mais adaptado treinador àquilo que já acontece no Liverpool do que propriamente chegar e fazer exigências que o clube se tenha de adaptar daí para a frente. E eu acho que é esse, entre aspas, o segredo que o Liverpool quer encontrar aqui, para depois, quem sabe, dar tempo ao treinador, da mesma forma que o Jurgen Klopp teve tempo quando entrou, para poder mostrar os seus resultados.
Bruno, o Ailton pega aqui num ponto muito importante, que é o tempo, a margem que o Liverpool dá para os seus treinadores de poderem implementar as suas ideias, e a verdade é que se fosse por resultados apenas, o Jurgen Klopp se calhar já não era treinador do Liverpool há muito tempo, não é? Porque efetivamente em termos de troféus, o Jurgen Klopp em tantas épocas ao serviço do Liverpool tem uma Premier League, tem uma Champions e pronto, tem mais umas competições, mas se calhar muito pouco enfim, o tempo que esteve no Liverpool. Há aqui mais, ou aqui fatores que também contam mais do que propriamente os títulos para a equipa dos Reds, e claro, o estilo de jogo, a filosofia acaba por ser aqui importante. E olhando para o Feyenoord de Arne Slot, efetivamente é uma equipa com futebol positivo, uma equipa que joga o ataque, tem tido jogos bastante interessantes até com equipas de outro nível, mas de facto. Não é aqui, e nós focámos essa parte inicial também para contextualizar, mas não é aqui pela questão dos títulos que o Liverpool se debruça quando quer escolher um novo treinador.
Não, sem dúvida. O Liverpool é daqueles clubes que, apesar de ser um grande clube, permite tempo ao treinador, permite formar um projeto, e sabemos que nem todos os clubes são assim. Há muitos clubes por essa Europa fora, ou por esse mundo fora, que são grandes e que têm que ganhar no imediato, porque senão o treinador fica logo em xeque. E o Liverpool não é isso. O Liverpool, apesar de tudo, não tem acaba por não ter aquela exigência de ganhar sempre e no imediato. É um clube com uma mística um bocadinho diferente, que eles preocupam-se muito com a questão de jogar bem, ter aquele ADN do clube, e não tanto, e claro que se puderem juntar a isso títulos, maravilha, mas de resto dão esse tempo, e eu acho que isso vai ser essencial para o Arne Slot, até porque a herança, como ele estava a dizer, e bem, isso é realmente muito pesada, são muitos anos de casa, são alguns títulos também que Klopp deixa, e ia ser sempre difícil para quem viesse a seguir, ou seja, viesse um nome muito conceituado, viesse um nome menos conceituado, viesse quem viesse, iria ter sempre o peso da herança de Klopp, ainda que este último ano pareça que não está a correr assim tão bem, parece que abdicou um bocadinho da Liga Europa para apostar internamente, agora perdeu a Liga Europa e parece que vai perder internamente, ou seja, a nível de opções. Klopp não teve tão bem este ano, mas há todo um legado para trás, e eu não sei se Arne Slot está preparado para isso. E depois é a questão de, lá está, de passar para uma liga muito mais competitiva do que a Liga dos Países Baixos, do que era a Divisi, é passar para uma liga onde vai lutar de igual para igual com treinadores como o Arteta ou Guardiola, por exemplo, também vai subir a nível tático e a nível estratégico, o nível também vai subir, a nível de egos também vai subir, vai ter aqui uma missão complicada que eu não sei se o Arne Slot está preparado. Agora, se me perguntares se eu gosto da maneira que ele joga, pá, gosto, acho que pode resultar no Liverpool, mas há aqui várias variáveis que me deixam aqui algumas reticências, porque lá está, os jogadores são claramente acima daquilo que ele liderou até agora, a nível até mediático é completamente diferente, a nível de opositores, os rivais são muito melhores do que aquilo que ele encontra agora, portanto vamos ver como é que ele se adapta.
Ailton, Arne Slot ou Ruben Amorim? Qual é que era a melhor solução para o Liverpool?
É assim, olhando aqui com alguma frieza, eu gosto dos dois, daquilo que entregam em termos de formas de jogar e por aí fora. São os dois jogadores e dá para ver hoje em dia, tanto o PSV como o Sporting são das ligas europeias mais cotadas, digamos assim, as duas equipas que mais golos fazem, neste caso com uma larga ainda distância por parte do PSV. E eu acho que há exigências que se calhar sejam diferentes para os dois treinadores. Fala-se muito que uma das razões pela qual Ruben Amorim não aceitou, neste caso, a proposta do Liverpool, que se esta realmente aconteceu, deve-se à forma como Ruben Amorim quer jogar, como três centrais e por aí fora. Portanto, sei que isso era uma alteração que queria ser feita por parte do Ruben, e sabemos que na Premier League nem sempre é fácil jogar dessa forma, apesar de Conte ter provado pelo seu Chelsea que é possível ser campeão em Inglaterra a jogar dessa maneira, mas pelo que eu conheço dos dois treinadores e pelo que eu vi das equipas desses mesmos treinadores jogarem e fazendo, digamos assim, o transporte para o Liverpool, eu diria Ruben Amorim. Não sei qual é que é a vossa opinião, mas eu manteria-me no Ruben.
Eu concordo, mas quero ouvir o
Sim.
Bruno. Pergunta para ti,
Não,
Bruno, na mesma.
eu gosto muito de Ruben Amorim, acho que tem aqui algumas coisas muito interessantes que poderiam ligar aqui ao ADN do Liverpool, que é esta questão de ser um treinador que gosta de colocar as suas ideias, que gosta de ter o seu tempo, que gosta de ter algum poder dentro da estrutura do clube, que comunica bem, portanto eu acho que está aqui, em várias destas coisas é muito parecido com o Klopp. Por isso eu acho que ia assentar muito bem. Também lá está, não sei se estava preparado, porque ele também no Sporting não lidou com um balneário como ia encontrar em Liverpool, e às vezes isto faz toda a diferença, mas para mim era um clube ideal, sim.
E aí, Hilton, agora vamos deixar aqui um bocadinho o Arne Slot de lado, olhar um bocadinho mais para o Liverpool e aquilo que será este Liverpool na próxima temporada. Enfim, ainda não sabemos a questão da Premier League, se vai ou não conquistar o título, parece um bocadinho mais difícil agora, um bocadinho a favor, mas de forma clara, o que é que achas que o Liverpool vai perder com o Jurgen Klopp e o que é que pode ganhar de diferente com Arne Slot?
Assim, o que pode perder com o Jurgen Klopp, em primeiro lugar, é que é esta questão que me parece quase umbilical, que é a relação com os adeptos, esta paciência que existe por parte dos adeptos em perceber que Jurgen Klopp cumpriu, digamos assim, aquilo que disse, no sentido em que na primeira conferência que ele tem como um treinador do Liverpool diz que é preciso paciência, mas que se for dada essa paciência, a equipa é capaz de conseguir ganhar grandes troféus e quem sabe todos. A verdade é que ganhou, não ganhou se calhar da maneira como muitos queriam em termos de dominar e por aí fora, mas não nos podemos esquecer que existem outras equipas e uma dessas equipas tem um investimento muito grande como que é o Man City e tem um treinador também de grande qualidade como é Guardiola. E eu acho que sinceramente vai perder esta questão que eu acho que o Jurgen Klopp é muito forte, que é a relação quase pai para filho com os seus jogadores, o facto de conseguir criar empatia com os adeptos e quase que mobilizar toda a gente para um determinado rumo. E com o Arne Slot, acho que vai ganhar um pouco aquilo que acontece no final de cada ciclo, que é a possibilidade de renovar coisas, de ser um novo ar, de se calhar pegar nas coisas que foram bem feitas e continuar a aplicá-las, mas corrigir certas coisas, e certas coisas que possam ser corrigidas é o Liverpool estar mais vezes a ganhar títulos, mas a verdade é que, sendo uma herança tão pesada, há sempre aquele risco da cobrança também ser a curto prazo, não digo tanto pelo clube, mas se calhar pelos próprios adeptos, no sentido em que estão habituados nos últimos tempos a estar sempre perto de ganhar alguma coisa ou de a equipa jogar de uma determinada forma, que agora se de repente isso não acontece, eu tenho a certeza que os adeptos do Liverpool não querem voltar aos tempos que tinham, sei lá, os Mignolés na baliza, apesar do Skrtel ser um grande central, mas esse grupo de trabalho em que as coisas não estavam a correr tão bem, e que a equipa, como aconteceu este ano, ia para a Liga Europa e ia ser eliminada por equipas não assim tão fortes, eu acho que os adeptos do Liverpool não querem voltar para esse lado. Portanto, acho que Arne Slot tem que implementar as suas coisas naturalmente com o tempo, mas tem que se ver alguma coisa em que os adeptos do Liverpool se possam agarrar e acreditar que, se for dado esse tempo, os resultados podem aparecer.
Bruno, a mesma pergunta para ti sobre o que é que este Liverpool pode perder, lá está, com a saída do Jurgen Klopp, mas o que é que também pode ganhar aqui de diferente em relação ao seu contexto atual com o Arne Slot?
Sim, eu acho que é um bocadinho isto que o Hilton teve a falar, ou seja, o Klopp realmente ficou aqui com uma ligação aos adeptos, que aquilo ele quase tem carta branca para fazer o que quiser e está sempre tudo bem. Agora, importa dizer que a vinda de um treinador novo, seja ele Slot ou outro qualquer, vai sempre fazer aqui um reset nesta história. Ou seja, a ligação, os adeptos vão estar sempre com o clube. Nós sabemos como é que é o ambiente de Anfield e é realmente espetacular. Mas a ligação treinador-adepto vai levar aqui um reset e vai começar tudo do zero. A relação com os jogadores vai começar tudo do zero. E isso, parecendo que não, esta química e esta empatia pode fazer aqui com que as coisas comecem mais devagar numa fase inicial. mas não há muito mais a dizer. Ou seja, é um treinador novo, ele costuma, ele até já falamos disso há pouco, tem muito de ideias parecidas a nível da intensidade que coloca, joga também muitas vezes em 4-3-3 nas suas equipas. Epá, agora, eu acho que é mais por aí, eu acho que é mais por aí. É mais a questão da química que se criou, da afinidade que se criou. Ou seja, o Klopp já era praticamente inglês, era praticamente residente de Liverpool aos olhos de toda a gente, e toda a gente sabe que isso dá muito mais estabilidade quando um treinador quer arriscar, quer comprar um certo jogador. O facto de não estar sobre brasas ajuda sempre o trabalho de toda a gente. E o Arne Slot não é que esteja sobre brasas, mas vai ter essa pressão, vai ter esse legado e não vai ter essa empatia numa fase inicial. Portanto, à partida é isso que se vai perder, mas também já sabemos como é que é isto o futebol. Ou seja, se ele tiver um arranque positivo, se ele tiver 5, 6 vitórias e uma boa comunicação, portanto, vai certamente acelerar esse processo e o Liverpool vai encarrilar.
Para fecharmos aqui o tema e antes de olharmos para os destaques da semana, Ailton, uma questão. A herança para Arne Slot será melhor e mais tranquila, digamos, se o Liverpool vencer a Premier League, ou seja, com um balanço de campeão, com a equipa mais motivada, ou se o Liverpool perder a Premier League? Ou seja, isto dá aqui para duas vertentes, não é? Ou seja, ganhando, a equipa chega altamente motivada para a próxima época. Mas também perdendo, enfim, se calhar a herança não é tão pesada assim para o Arne Slot. Qual é que achas que é aqui a tua opinião em relação à questão da conquista da Premier League?
Eu vou um pouco contra mim, porque eu sou uma pessoa que gosta sempre de ganhar e ganhar tudo o que for possível, mas sinceramente para Arne Slot eu acho que o melhor seria não ganhar. Porquê? Porque ganhando é difícil, é diferente tu entrares numa época com o escudo de campeão, sabendo que és o campeão e que todas as outras equipas querem destronar aquilo que tu fizeste, e para além disso, ser campeão significa começar a Community Shield, neste caso a Supertaça Inglesa, logo de início de época, e é logo um troféu que tu tens que tentar ganhar, e não começando a ganhar, não só. Isso é mau logo no arranque da época, mas começa logo com o pé esquerdo, que é perder um troféu. Portanto, para Arne Slot, eu acho que o mais importante neste momento seria a equipa ou o grupo, neste caso, começar, entre aspas, do zero, porque isso poderia sacudir alguma pressão daquilo que já é uma herança grande e poderia o início da época não ser logo com a ter que ganhar logo um título, e nós sabemos que é difícil, até porque não nos podemos esquecer que não há só o Europeu, há também Copa América, há também Jogos Olímpicos, portanto aquilo a nível de férias e gestão do grupo de trabalho numa fase inicial vai ser difícil. Portanto, diria que para Arne Slot, se calhar, o melhor seria mesmo o Liverpool não começar como campeão e tirar um certo peso que já é grande das costas do próximo treinador.
Bruno, e para ti?
Sim, olha, eu acho que pode funcionar das duas formas, como tu estavas a dizer, Mário, mas eu no caso do Liverpool diria que o mais importante é acabar esta liga de maneira forte. Já sabemos que é muito difícil ganhar o campeonato, está praticamente arrumada a favor do City, digamos assim. Se tudo correr bem, a equipa de Guardiola não vai facilitar, mas de qualquer das formas, para um treinador que vem agora de novo para o Liverpool, eu penso que tem que encontrar é um ambiente que vem numa senda de vitórias, que está estável. Isso é o mais importante, porque como nós estávamos a falar no início do episódio, o Liverpool não te obriga a ganhar sempre. Ou seja, é daquelas equipas que, se o Arne Slot fizer uma boa temporada, ficar em segundo, mas tiver praticado um bom futebol com muitos golos, se calhar não vai ser escorraçado e vai estar bem visto pelos adeptos na mesma. Portanto, eu diria que ganha ou não ganha o título nesta temporada, ele tem mais que tudo é fazer uma boa pré-temporada, convencer os adeptos com o trabalho que está a ser feito na pré-temporada e entrar a ganhar na próxima temporada. Isso é o mais importante, porque a nível de clube, a mística, eu sinto que o Liverpool vai um bocadinho para lá de ganhar.
Muito bem, e Bruno, eu sinto também que tu vais iniciar aqui a nossa rubrica dos destaques da semana.
Ah, eu
Portanto,
posso
diz-me lá o que é que
iniciar.
tens aí.
Posso iniciar, que eu inicio bem. Olha, tenho aqui um destaque, vai para a vitória do Real Madrid frente à Real Sociedade, arrumou praticamente aqui as contas do título nesta jornada, já estava praticamente decidido, ainda para mais um confronto desta magnitude, que era um dos grandes adversários que o Real tinha nesta reta final de campeonato. Depois do Barcelona era a Real Sociedade, portanto está praticamente definido o título em Espanha, mas não é tanto para o título, o meu destaque não é tanto esse, porque... Barcelona ou Real Madrid serem campeões em Espanha é a coisa mais normal, mas é para esta vitória sobre a Real Sociedade ter sido com um gol de Arda Güler, que é um jogador que eu aprecio bastante, é um jovem cheio de talento, gosto
E o
mesmo
Ancelotti
muito.
já disse que ele vai continuar,
É
portanto,
isso
já
mesmo.
afastou ali os rumores.
É isso mesmo, é isso mesmo. Eu gosto mesmo muito do talento do Arda Güler. Acho que pode ser mesmo um talento geracional e que pode vir a fazer mostra nos próximos anos no futebol europeu. Mas teve esta aventura, esta primeira aventura fora da Turquia, esta primeira aventura, este primeiro ano no Real Madrid, foi marcado por muitas lesões, muito tempo parado, e acho que não há prémio melhor para um jovem que acabou de chegar a um país diferente, que se calhar nem fala a língua ainda, que passou o ano inteiro lesionado. Não acho que não há pouca coisa melhor do que decidir um jogo destes que pode entregar um título.
Ah, Hilton, e o teu destaque da semana?
O meu destaque, queria dar aqui destaque a algo que já fomos falando a nível da época, digamos assim, mas que agora finalmente se concretizou, que é a vitória do Inter como campeão italiano. E o meu destaque vai no sentido desta sucessão diferente de campeões que tem acontecido em Itália, que eu acho que é bom para a competição, depois de termos tido 9 títulos consecutivos por parte das Juventus. Começámos agora com o Inter, depois o Milan, Nápoles, novamente Inter, e vamos ver na próxima época se o Inter tem capacidade para se tornar bicampeão ou se voltamos a ter, neste caso, um campeão novo, porque eu acho que é super saudável para as competições e torna interessante para quem está de fora perceber quem é que poderá então voltar a ser o campeão na época seguinte.
Tramaste-me, porque era o Inter que eu ia aqui lançar, mas não há problema, que uma pessoa tem sempre aqui um backup plan. E na verdade, acho que podemos também confidenciar isso. Íamos falar da Atalanta neste programa, trocámos aqui um bocadinho à última hora, e vamos deixar para outros carnavais, mas vou dar esse aqui o destaque também à Atalanta. A verdade é que a equipa de Gasperini acaba muito bem esta temporada, e estamos aqui a falar também de uma questão importante: é que não é só já a fase da Liga Europa, estamos a falar de uma Atalanta que está neste momento da temporada a lutar pela Liga Europa, nas meias finais, pela Taça de Itália, estando agora na final, e vai enfrentar a Juventus, que esta época, enfim, é o que é, está aqui numa situação difícil, e em termos de campeonato. É uma Atalanta que ainda sonha com os lugares de Champions. Portanto, tem um jogo a menos do que a Roma, portanto, está ali com boas possibilidades. E eu parece-me que pode ser aqui uma época história para a equipa de Bergamo, em particular para o Gasperini, que já com os seus 66 anos, com um legado muito, muito interessante, ainda não conseguiu saborear troféus. E este pode ser aqui o ano que pode coroar o Gasperini como campeão. Ou vencedor de algum troféu, e também, atenção a isso, claro, a possibilidade de dar o salto para o outro lado. Vamos lá ver também qual é que será aqui a ideia de Gasperini. Meus amigos, muito obrigado por este belo programa, a Ailton e Bruno. Um grande abraço aos dois e obrigado por me terem feito também aqui companhia neste Sair a Jogar, mais um sobre Arne Slot. A nova escolha do Liverpool para assumir a equipa. Nós já sabem, estamos de volta para a semana com mais um programa sobre o futebol internacional. Continuem-nos a acompanhar. Um abraço a todos e até para a semana.